Senador Jorge Viana, registro aqui de público, ainda hoje, Vossa Excelência dialogou comigo, preocupado também com a questão do Aeros. Eu lhe falava que percebo que é uma vontade dos ministros na linha desse entendimento. Eu tenho muita esperança que esse clima de Páscoa que se aproxima, que a gente construa esse acordo antes da Páscoa, para que esses homens e mulheres que estão aqui acampados, como eu digo, mais de 80 anos, possam retornar para suas casas, passar a Páscoa com seus filhos, com seus netos, assim, com suas esposas, enfim. Porque é um momento tenso para eles. Calculem eles passar o domingo de Páscoa aqui dentro, porque não houve ainda o dito acordo, que eu já falei diversas vezes da tribuna, de diálogo que fiz com os mais variados ministros. Eu estou esperançoso que a gente construa um acordo antes da Páscoa, que permita, enfim, que eles retornem aos seus lares. Eu vejo ali as mensagens que chegam pela internet, e nas mensagens os filhos chamam eles de heróis. E são heróis mesmo, porque estão ali lutando pelo bem que sabemos que é da família, né? Porque se eles voltam a receber o crescinho de direito de salário, a família toda é contemplada. Tem uns que dizem que só saem dali, nem que for em maca, até não ter uma solução, mas eu diria que eu estou muito esperançoso, que o clima de Páscoa, da ressurreição, de Cristo, de Jesus, ajude a sensibilizar a todos no sentido de que se construa o acordo. E também estou esperançoso, hoje às 14h30, enfim, o relatório do senador Luiz Henrique vai ser votado na reunião das duas comissões, Comissão de Economia e também CCJ, em relação à renegociação da dívida dos estados. Participei de uma reunião com os governadores de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e com senadores vinculados à base, no sentido de sensibilizar o executivo para que o projeto que ele mandou para cá, acordado na Câmara, seja então votado de forma definitiva. Eu que fiquei quantas vezes aqui em contagem regressiva pedindo que o acordo fosse votado. Então, eu estou muito esperançoso nas duas questões. Nas duas questões, tanto a da dívida dos estados, que a gente vote hoje à tarde na CCJ, e quem sabe amanhã, aqui em plenário, já se houver entendimento. E, ao mesmo tempo, o acordo do Aeros. Por fim, senhor presidente, eu quero ainda fazer o registro que recebi documento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, assinado pelo presidente, o senhor Roberto Gomes da Silveira. O documento me foi entregue pela arquiteta Rosana Optis. Rosana Optis, onde, naquele documento que ela me entregou, e advogou, inclusive, o porquê do documento, meus cumprimentos aqui à doutora, arquitetora Rosana Optis, onde diz que o Conselho de Arquitetura manifesta total apoio ao projeto de nossa autoria, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência e que está pronto para ser votado lá na Câmara dos Deputados, que já foi aqui aprovado no Senado. Assim, esses profissionais se manifestam. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, ao tomar conhecimento de que o projeto de lei 7.699 de 2006, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de autoria do senador Paulo Paim, aguarda inclusão na ordem do dia no plenário da Câmara dos Deputados, considerando que o Estatuto vai beneficiar, conforme eles dizem aqui, que o Estatuto vai beneficiar 46 milhões de brasileiros que se autodeclararam deficientes em 2010, ou seja, cerca de 24% da população. Que o Estatuto estabelece vias de inserção dos deficientes na sociedade, seja no trabalho ou garantindo atendimento prioritário ou ainda promovendo a habilitação e a reabilitação em outros direitos. que o Estatuto estabelece o Fundo Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, gerido pelo Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, que o projeto é a primeira iniciativa para criar um Estatuto para a Pessoa com Deficiência e que tramita na Câmara desde que foi aprovado no Senado em 2006, que a sensibilidade é atribuição específica de arquiteto e urbanista pela Lei 12.370 de 2010 e pela Resolução número 21. Enfim, eles reafirmam que se preocupar com a sensibilidade é atribuição, sim, de arquitetos e urbanistas, baseado na Lei 12.378 de 2010 e pela Resolução número 21. Portanto, senhoras e senhores, fica aqui registrado o apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Senhor presidente, quero ainda fazer um outro registro. Faço um importante registro dizendo que há poucos dias a Secretaria de Inspeção do Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 11 pessoas em condição de trabalho escravo em um cruzeiro marítimo de luxo. Fiz audiência pública, apresentei um projeto já nesse sentido, por isso me mandaram o documento. O flagrante aconteceu no Porto de Santos, São Paulo. O resgate foi feito em Salvador, Bahia. Segundo a fiscalização, a empresa se recusou a pagar os salários, enfim, as verbas rescisórias e reconhecer o resgate. Lembramos que, as denúncias foram encaminhadas em novembro de 2013 à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e repassada à Comissão Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Ainda segundo a fiscalização, a demonstração de escravidão se deu pela submissão do grupo a jornadas exaustivas, sistemáticas, maus tratos e assédio moral. Há relato de jornadas superiores a 14 horas, bem como constatado fraudes no cartão de ponto e na contratação dos trabalhadores. Esse flagrante não se envolveu o Ministério do Trabalho, como também procuradores do Ministério Público do Trabalho, Secretaria de Direitos Humanos, a Advocacia Geral da União e da Capitania dos Portos, agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e procuradores do Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União de Salvador. Enfim, aqui diz que não foram só os fiscais do trabalho, mas todas essas entidades e os seus agentes participaram. As denúncias de trabalho escravo em cruzeiros marítimos, inclusive, há também denúncia de assédio sexual. Isso é relatado por pessoas que trabalham nesses cruzeiros em audiência pública por nós realizada. Chamamos a atenção para alguns projetos que apresentamos no sentido de combater esta escravidão a bordo do chamado transatlânticos de luxo, que vão cada vez mais demonstrando o quanto que é importante nós aprovarmos uma lei que combata a escravidão, o assédio moral e o assédio sexual. O PL 419 de 2013 regulamenta o trabalho de tripulantes brasileiros em embarcações ou armadoras estrangeiras com sede no Brasil e que explorem economicamente o nosso mar territorial. De cabotagem a longo curso e da outras providências. Esse projeto está na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional com a relatoria do meu nobre amigo Vital do Rego, que eu sei que dará o parecer favorável. Entre os pontos da matéria, ali, cito, nos casos de violação aos direitos constitucionais fundamentais, o tripulante poderá rescindir o contrato unilegalmente por culpa ou dolo do empregador, com direito à percepção de todas as verbas rescisórias equivalente à demissão imotivada. O PL 418 busca garantir direitos mínimos ao trabalhador marítimo que embarca a serviço, trata também da concessão de visto, entre outros, está essa proposta na Comissão de Assuntos Sociais, também com a relatoria do nobre senador Vital do Rego. O PL 488, senhor presidente, aí eu termino, dispõe sobre trabalhadores marítimos empregados a bordo de navios de turismo estrangeiro e brasileiro, que operem em águas jurisdicionais brasileiras e dá outras providências para garantir a vida, o trabalho decente e o salário decente a esses trabalhadores, sem exploração de nenhum tipo. A relatoria também está com o senador Vital do Rego. Era isso, eu agradeço a Vossa Excelência pela tolerância e considere na íntegra os meus pronunciamentos.